Quarta-feira, junho 23, hoje. E ainda pelo Algarve esta semana, ao Portugal em Direto, avançamos para a Praia da Rocha, em Portimão. É lá que tem lugar esta edição do Portugal em Direto, agora com o jornalista antenão Mário Antunes, em direto da Praia da Rocha. E com calor, boa tarde.
Com calor, Augusto, boa tarde.
Imagino.
E também com alguma brisa, sim, mas está calor, está um dia quente, um dia possível para se estar nesta que é uma praia rainha do sul de Portugal, a Praia da Rocha. Estamos aqui justamente encostados ao Vila Surf, que nos disponibilizou uma sombra para podermos estar num dia, de facto, de sol, céu praticamente limpo. Num dia também em que revelamos que as autoridades de saúde estão preocupadas com a situação da pandemia no Algarve, a região registra, de acordo com os últimos dados, uma média de 160 casos por 100 mil habitantes. Entre as justificações possíveis para este aumento, que diariamente tem rondado as 7 dezenas de casos positivos, está a variante Delta, que pode já estar a fazer a diferença. Quem o diz é a delegada de saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, que vamos escutar mais adiante neste Portugal em Direto. Não são boas notícias para ninguém, mas sobretudo para os empresários de turismo na região. Hoje, com os pés neste areal da Praia da Rocha, vamos estar à conversa com Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana no Algarve, numa edição que é feita em vésperas de São João. Dois repórteres, Ana Gonçalves e Nuno Amaral, espreitam locais emblemáticos em duas cidades que, sem pandemia, eram conhecidas pelos festejos deste santo popular, Porto e Braga. Uma edição que apela a todos os sentidos e daí que vamos sair para o mar. E ali mesmo, em frente à minha esquerda, a partir de Ferragudo, vai sair um barco com a repórter Cristina Santos, que nos vai mostrar ou como é que se pode, já aqui à frente, ter também a observação de golfinhos como oferta turística nesta região. Por agora, esse alerta, as autoridades de saúde mostram-se preocupadas com a situação da pandemia na região. Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana no Algarve, com cerca de duas dezenas de empreendimentos entre unidades hoteleiras, golfe, resorts. É, portanto, um grupo muito implantado na região, por toda a região. Muito obrigado, antes de mais, por ter vindo ao Portugal em Direto aqui à Praia da Rocha. Preocupam estes números agora divulgados, esta realidade da pandemia, a possibilidade, inclusivamente, como vamos estar mais adiante, de ter que retroceder em alguns municípios do Algarve?
Mário, é que agradeço o convite para estar aqui convosco. Preocupa-nos muito, porque nós começámos há cerca de um mês com o pé direito. Portanto, éramos o único país no sul da Europa em que, por exemplo, o Reino Unido e os ingleses vinham. E não só teve um efeito de arrastamento muito grande, porque não só vieram cidadãos do Reino Unido, como todos os outros cidadãos de outros países da Europa sentiram-se também seguros e vieram. Portanto, tivemos aqui 15 dias excelentes. Entretanto, saímos da lista verde, muito de repente. Os turistas tiveram que rapidamente regressar ao Reino Unido. E agora, que aparentemente temos uma boa notícia, que é o governo inglês autoriza que os cidadãos que tenham as duas vacinas tomadas e, portanto, o certificado de vacinas, em princípio, a partir de 17 de julho, só 17 de julho, não antes, possam sair outra vez do seu país. Era só o que nos faltava, e saímos. Tivemos na lista verde, estamos no fim da lista amarela, e se caímos na lista vermelha, é um desastre. É um desastre porque quem vem, quando no regresso, tem que ter 14 dias de quarentena. Eu peço às pessoas que nos estão a ouvir, imaginem o que iriam para outro país e quando chegam a casa, têm que estar em casa de castigo 14 dias sem poderem sair. Isto é o fim digamos, desta época. É um desastre. Para o Algarve seria muito, 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 muito mau e para todo o país.
Porque estamos a falar do principal mercado internacional, mas como se não bastasse, pode haver ainda restrições para o mercado nacional, tendo em conta que alguns concelhos da zona de Lisboa estão como estão.
Isto depois tem um efeito de contágio, porque, quer dizer, normalmente estas listas é para o país todo, portanto são os 120, mais de 120 contactos positivos por 100 mil habitantes, e que todos os outros países olham é para o país. Portanto, se estamos acima dos 120, não há turismo nem para o Algarve, nem para Lisboa, nem para o Porto, nem para lado nenhum. E isto é muito mau também, porque se passamos para a lista vermelha, provavelmente também os restantes países europeus que estão na União Europeia, que também vão ter que têm o passaporte de vacinação, pois imagine o Mário que quer passar férias no sul da Europa e está na Holanda ou na Alemanha. Pois, se há um país que está na lista vermelha, é esse que você não vai, quando tem uma série deles na lista amarela. Portanto, é essencial que sejam tomadas todas as medidas, que sejam feitos todos, repito, todos os esforços, nem que a gente vá para casa toda uma semana, que sejam feitos todos os esforços para não cairmos na lista vermelha do Reino Unido e do resto da Europa. Era terrível para o turismo do Algarve.
Vamos lá então escutar esse alerta que é também deixado pela Delegada de Saúde do Algarve, a Delegada Regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro, que esteve à conversa com o Portugal em direto. Ela aponta a situação como preocupante. O Algarve já registra mais de 160 casos por 100 mil habitantes. Esta tarde, Ana Cristina Guerreiro tem encontro marcado com autarcas da região para lhe transmitir, estas últimas informações disponíveis numa situação que, admite, é preocupante.
A situação neste momento é preocupante, como por todo o país. No Algarve não estamos, enfim, com taxas tão elevadas como Lisboa e Val do Tejo, mas temos também preocupação com as nossas taxas.
Mas é a segunda região do país neste momento com, digamos, um grau de preocupação maior para as autoridades de saúde?
Podemos dizer que sim. Porque temos realmente um RT bastante elevado e somos neste momento uma região turística com maior número de pessoas a entrar e a sair e, portanto, com algum risco nessas trocas e nesses contactos. E, portanto, sim, estamos numa situação preocupante. Neste momento, temos uma taxa de 166 casos por 100 mil habitantes, que é uma taxa e tem estado permanentemente a subir ligeiramente todos os dias, portanto, mantém-nos preocupados.
E a variante Delta, também é aqui no Algarve já, ou há indicadores que nos podem revelar se é já, digamos, a variante predominante, como é na área metropolitana de Lisboa?
Nós não temos ainda as conclusões da investigação do Instituto Ricardo Jorge, mas estamos convictos de que sim, de que os nossos problemas de subida brusca desta média de casos diários que estará relacionada com a variante Delta.
De onde é que terá vindo, digamos, a entrada da variante? Eu sei que isto é difícil dizer. Poderá ter sido a entrada de turistas estrangeiros, estamos a falar da abertura que foi feita durante um tempo com os turistas britânicos, foram estes feriados com muita gente da área metropolitana de Lisboa em miniférias no Algarve, temos ideia, podemos calcular qual foi, digamos, a altura e de que forma é que entrou?
Sim, são realmente esses dois fatores que nós também apontamos como responsáveis. Tivemos, portanto, dois fins de semana com feriados em que tivemos cá muitos visitantes da região de Lisboa e Val do Tejo e dos outros sítios do país. E também foi a partir do dia 17 de maio que começaram a vir para cá os turistas ingleses e nós sabemos que a variante Delta no Reino Unido que está bastante disseminada. Portanto, são realmente essas duas razões que nós também colocamos como responsáveis.
Doutora, a área metropolitana de Lisboa entrou em medidas de restrições, designadamente de circulação ao fim de semana, para dentro e para fora. Sei que tem estado em conversações com, digamos, a tutela. Essa questão não se coloca para o Algarve nesta fase?
Bem, nós temos municípios que correm o risco de sofrer medidas desse tipo se o governo e os responsáveis por elas assim o entenderem.
Quando diz desse tipo, é de que tipo?
Do tipo de regredirmos em algum desconfinamento, portanto, que tínhamos já conseguido. No entanto, nós, responsáveis na região, aos vários níveis, temos estado a fazer todos os esforços para que nos ouçam e para que, de alguma forma, ou os índices sejam calculados de outra maneira ou haja um olhar diferente para esses mesmos índices. Isto porque as taxas são calculadas com o número de casos sobre o número da população residente. E, como sabemos, no Algarve, neste momento, nós temos uma população residente permanente e com os nossos visitantes muito superior àquela que está reconhecida nos números do INE.
Ou seja, estas pessoas contam para os casos de Covid e depois, por aí, para a aplicação de medidas de avanço ou recuo no confinamento ou desconfinamento, mas não contam para a população total, portanto, para aquilo que são o número de habitantes permanentes na região.
É isso mesmo. Uma das hipóteses era que estatisticamente fosse possível encontrar um número mais correto, mais justo para o denominador.
Como é que isso pode ser feito?
Entrando em linha de conta com a estimativa da população que está neste momento a passar férias cá em baixo. Eu não lhe sei dizer, mas existem esses números dos anos anteriores e, portanto, estatisticamente será possível encontrar um número mais justo.
Nós temos neste momento, tivemos um surto num lar, temos só este, temos mais alguns surtos assim significativos na região?
Esse realmente é um surto preocupante e marcante, porque eram pessoas maioritariamente vacinadas e teve um número de 21 pessoas infectadas, já com o óbito. Portanto, é um surto que nos preocupa. Mas temos também outros surtos relacionados, por exemplo, com escolas secundárias. Temos surtos relacionados com restaurantes e com atividades à volta de festas de convívios familiares.
Aqui é preciso que as autoridades sejam atentas.
Sim, nós fazemos todos os possíveis, damos pareceres sobre todo o tipo de eventos que nos solicitam e esses pareceres têm sempre como objetivo encontrar algumas medidas que minimizem o risco, mas há sempre o risco quando as pessoas se juntam e se encontram provenientes de locais diferentes.
Doutora, já sabemos que Albufeira e Loulé foram dois concelhos que sofreram travão na última avaliação. Lagos estava em vigilância, mas olhando para o mapa já percebi que há mais concelhos no Algarve que estão também a preocupar.
Sim, nós neste momento temos realmente Albufeira à cabeça, depois temos Lagos e Loulé com taxas superiores a 200 por 100 mil habitantes, mas temos também concelhos mais pequenos, como São Brás de Alportel, e temos o concelho de Olhão, que também tem estado a crescer, temos o concelho de Faro, que nos preocupam, sim, que vão crescendo um bocadinho em cada dia e que estão já superiores a 120 por 100 mil.
E é por isso que Ana Cristina Guerreiro vai reunir esta tarde com os autarcas, com a Associação de Municípios do Algarve, para transmitir aos autarcas estas preocupações com os números. Acabámos de escutar esta questão dos critérios, de perceber que no Algarve muitos casos positivos são entre turistas estrangeiros e nacionais, e que estes números não podem ser contados da mesma forma, é o que têm vindo a pedir os autarcas, e julgo que o Pedro Lopes também.
Pronto, eles têm a razão, porque vamos lá ver, se nós temos, por exemplo, 500 mil pessoas aqui no Algarve, e temos 500 mil turistas, ora, o denominador, portanto, o total devia ser 1 milhão, ou então não contarem os testes dos turistas, que segundo me parece, ultimamente tem sido 1/3 dos testes positivos têm sido turistas. Portanto, ou se retiravam esse 1/3 de testes turistas que não são residentes, que depois vão embora no fim das férias, ou se acrescentavam o número total de turistas ou o número total de residentes, uma coisa ou outra, senão estamos a ser muito prejudicados.
E depois há aqui uma questão que é um abre e fecha constante. Recordo que estamos em Portimão. Recordo que tivemos aqui um grande prémio de Fórmula 1, um grande prémio de MotoGP, portanto, competições que não tiveram público, que tiveram pouco ou nenhuma influência, penso eu, em termos de taxas de ocupação. O Pedro chegou a ter apenas dois hotéis abertos há não muito tempo. Destes tais quase 20 empreendimentos, não é? Nem todos são hotéis.
Cheguei a ter só um. Por acaso, nós, com o Grande Prémio de Fórmula 1, e porque temos hotéis aqui na zona de Alvor, e o motociclismo correu-nos bem. Portanto, abrimos um segundo hotel precisamente para o Grande Prémio de Fórmula 1, que depois voltámos a fechar e agora voltámos a reabrir. E pronto, como tivemos esta onda de ingleses e de portugueses também que estão a chegar, acabámos por abrir um grande número de unidades. Nós temos uma série de unidades abertas e algumas, pronto, não estão neste momento com uma ocupação razoável. Esperemos que daqui a meia dúzia de semanas recomecem a trabalhar bem.
O grupo tem 5 campos de golfe.
Aqui no Algarve tem.
Tem 5 campos de golfe aqui no Algarve. Como é que está o golfe? Eu sei que daqui a pouco já não é a altura de estar a jogar golfe, está muito calor, mas tenho visto, ainda há muitas, já muitos dias atrás, no aeroporto continuarem a chegar turistas. É um setor que também, tal como o resto do turismo, praticamente caiu para quase a esteca zero ou não?
Caiu muito e, sobretudo, caiu muito em relação ao ano passado. Porque em relação ao ano passado, quando começou o Covid, foi em março. Ora, o golfe, janeiro, fevereiro e março, são meses de sucesso no golfe. Portanto, o ano passado ainda tivemos 3 bons meses. Agora, com o Covid este ano, tivemos obrigatoriamente fechados uma série de meses.
Como é que vocês aguentam?
É simples. Os golfes, ao contrário dos hotéis, têm uma vantagem, que é cerca de 1/3 das voltas, digamos 30% das voltas, são de cidadãos residentes no Algarve que pagam para jogar, pagam digamos, um FII anual, um valor anual para jogar. Portanto, esses 25%, 30% dos jogadores, tivemos, que são os jogadores que vivem, de residentes, quase todos estrangeiros que vivem cá. Não tivemos foi os turistas.
E os hotéis é a mesma coisa, muito rapidamente, mas os hotéis também estão, também é difícil mantê-los, é ter que fechar quando não há clientes.
Exatamente, foi o que fizemos durante o inverno todo. Portanto, só tivemos um hotel aberto, de uma dezena de hotéis e pousadas, só tivemos um aberto. Não há clientes, nada a fazer, não vale a pena estarem abertos não tendo clientes.
Mais à frente, Pedro, vamos falar de turismo sustentável e de que forma é que também o seu grupo encara este cenário. Mas muito rapidamente, ainda gostava de perceber se tem, neste abre e fecha, com todos estes condicionalismos, se tem alguma confiança para o resto do verão?
Tem que ter. No fundo, temos que nos adaptar, temos que ser muito mais flexíveis. Tem que ter. Eu acredito que quem vem passar férias ao Algarve sente-se muito seguro. É uma experiência positiva. Mesmo os ingleses e os portugueses têm cá estado nos últimos 15 dias. Portanto, eu acredito que quem vem cá ao Algarve, quem vem a Portimão, quem vem a todo o Algarve, sente-se muito bem, passa umas férias seguras e transmite isso quando chega a casa. E por isso eu penso que o verão ainda não vai correr tão mal assim. Tenho fé nisso.
Pedro Lopes, administrador do grupo Pestana no Algarve, que está connosco neste Portugal em Direto a partir da Praia da Rocha. Vamos agora subir até ao norte do país com o São João à porta, já cheira a manjerico. As tradicionais festas não são permitidas esta noite nem no Porto nem em Braga, mas vamos lá com os repórteres de Antena 1, Nuno Amaral e Ana Gonçalves, visitar locais emblemáticos nestas duas cidades e começamos pelo Porto, Nuno.
Cantarei até que a voz me doer para cantar, cantar, singelo ao fado.
Já canta mais, Piedade. Agora fale-nos do que ferve aí nos tachos.
Moelas. Aqui é moelas. Aqui é lulas. Aqui é rancho. Santa Marta. Os pratos do dia, à terça-feira.
Mas hoje é quarta.
À quarta-feira, a caldeirada. A raia frita com salada russa. A carne alentejana. E mais.
Tanta coisa boa, bonita.
É tudo. Acho que é uma zona bonita, uma zona bonita. Aqui é uma zona bonita.
A começar por nós é tudo lindo.
Tudo bonito, as pessoas, as vistas.
Vê o Rio Douro, vê aqui, vê cá, a serra, as pontes, tem umas vistas muito bonitas.
Já espreitamos as fontainhas no Porto. E aí em Braga, Ana Gonçalves? Muitas ofertas?
É uma multiplicidade de ofertas, desde logo a Basílica, com os intermináveis escadórios, uma paisagem natural com 26 hectares, onde existem lagos, grutas, jardins, matas, hotéis, esplanadas e um dos funiculares mais antigos do mundo. Falamos do Bom Jesus do Monte, que há 2 anos entrou para a lista do Património Mundial da Unesco e que junta a natureza ao património, como refere Varico Pereira, da Confraria do Bom Jesus.
A natureza e a cultura estão de mãos dadas aqui no Bom Jesus, precisamente. Aquilo que foi a inscrição do Bom Jesus no Património Mundial, na lista do Património Mundial da Unesco em 2019, foi a inscrição como paisagem cultural. E, portanto, acho que esta inscrição demonstra muito bem a verdadeira e a real dimensão deste espaço.
O Bom Jesus é um local escolhido por muitos para o exercício ao ar livre, ou apenas para desfrutar da serenidade do espaço.
Vir aqui com os amigos é um bocado importante. É um momento em que estamos todos juntos e sentimos um bocado esta energia que o Bom Jesus tem.
Esta calma.
Sim, sim. É uma maneira de descontrairmos um bocado. Nós que somos estudantes, é uma parte fulcral. Pronto, pelo menos para mim, sentir-me mais aliviada com a vida.
Normalmente aproveitamos fazer exercício aqui, subir os escadores.
Fazem isso muitas vezes?
Sim, pelo menos uma vez por semana. Esta semana por acaso até vai ser mais, mas pelo menos uma vez ao fim de semana, sim.
E a primeira parte dos escadores tem muita sombra, é agradável, é a fresquinha. A última parte é um bocadinho mais chata, mas a primeira parte ali à sombrinha faz-se bem.
Já fazem isto há muito tempo?
Ah, já faz parte da rotina.
É um ginásio, o Bom Jesus?
É um ginásio e é gratuito, é ao ar livre.
Para fazer exercícios, foi um lugar estratégico, acredito, a parte de ser um santuário. As pessoas conseguiram unir a paz, o exercício. Realmente é muito perfeito o lugar.
De Braga, cidade que também celebra São João, descemos de novo ao Porto.
Era muita gente. No São João era aqui muita gente. Uma pessoa queria andar, nem podia. Aqui na rua, queria andar, queria passar, nem podia. Fomos aqui buscar o pão quente, ali à padaria. Era muito. Agora já não é.
Boa tarde.
Boa tarde.
E estamos onde?
Estamos na zona das Fontainhas. No Porto, fica na zona. É centro.
No centro histórico, as Fontainhas, um terraço atirado ao Rio Douro.
Aqui das Fontainhas temos aqui as pontes, portanto, são só. Aqui são 4: a Ponte São João, a Ponte Maria Pia, Infante Henrique e ali Dom Luís. E depois temos a Arrábida, mas a Arrábida daqui não se vê. E temos a Serra do Pilar.
E ao fundo?
E lá embaixo, o Rio Douro, não é? E a Via Marginal. É lindíssima. A nossa zona é muito, muito linda. Por isso, daí, muito procurada também.
Nas fontainhas, tílias muitas, bancos de pedras, turistas e, outrora, um formigueiro no São João.
Isto agora está cheio de gente, mas já teve muito mais. Este ano está fraquinho, olha. A pandemia também não deixa. O ano passado era pior, que não havia cá ninguém.
Maria Júlia conhece o bairro desde sempre.
Ai, sim, sim, sim. A gente tinha alturas que queria sair de casa, nem podia com o pessoal aqui. Agora já não é assim. Temos umas vistas lindas e maravilhosas, lindas e maravilhosas, lindas e maravilhosas. Olha, neste momento é o meu telefone que está a tocar agora.
Atenda, muito obrigado.
Muito obrigado para o senhor também, continuação.
Continuação que rima com São João.
Bom São João para o senhor também e cuidado com o martelo, cuidado com as marteladas, tenha cuidado.
Estamos ao Douro, marginal fora, em direção à Foz, 3 km adiante, já depois da Ponta Rábida.
Nós estamos na Adega Rio Douro, Rua do Ouro, 223.
Não, assim ninguém conhece a casa.
Pois não, a Adega Piedade, uma casa abençoada por Deus, clientes maravilhosos.
Na Adega Piedade, junto ao Largo do Ouro, em cima do rio, a furada em Gaia, mesmo à frente.
Aqui em cima do rio. Vê-se o rio, vê-se a furada, vê-se tudo. Aqui é uma casa chique.
Casa boa, com esplanada virada para a Foz Velha, casa chique.
Turistas, acho que a minha clientela agora é melhor que era antigamente. Tenho clientela que é formidável, toda a qualidade, juventude, pessoas mais de idade, de meia idade. Tenho uma casa boa.
Chique, com uma emenda variada para o lanche, pela tardinha.
Ao fim da tarde há iscas, bucho, infanas, rissóis, bolinhos, panados, iscas de bacalhau, já falei, não sei se já falei, fígado, cebolada também, há tudo. E depois é só pedir a pregos, quem pedir, quem quiser.
E quem quisesse, antigamente marcava vez e cantava, antes desse bicho que mudou o mundo ter transformado o fado vadio em fado arredio.
À terça-feira no, há sempre fado, mas agora com esta coisa que veio, com esta bicheirada que anda para aí, deixamos de dar porque a casa é pequenina e não dá para ajuntamentos.
E sem ajuntamentos, aqui na cozinha Piedade mexe o refogado e lança o estugido da voz que a bicheirada Covid não cala. Até que doa.
Cantarei até que a voz me doer, para cantar, cantar, singir ao fado, como é ave tão alto voa, é livre de cantar em qualquer lado. Cantarei e até que a voz me doer. Ainda mais?
Já chega, por agora.
Rádio com cheiro, com sabor, com imagens, com Nuno Amaral e Ana Gonçalves no São João, no Porto e em Braga. Ainda há muitos turistas nortenhos nesta zona. Isto era tradição aqui na zona de Portimão.
E continua a ser. Portanto, temos muitos, muitos, muitos turistas que vêm passar fins de semana e férias do norte do país, do centro do país, sobretudo do norte, aqui ao Algarve e aqui a Portimão. E a Alvor e toda esta zona. Sim, sim, temos muitos turistas que vêm do norte visitar-nos e é sempre muito bom recebê-los.
Estamos em vésperas de São João, tínhamos aqui a perspectiva, depois dos feriados, de haver aqui, enfim, um incremento na procura. Desanimados algum bocadinho com estas restrições, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, como é que o grupo trabalha?
Sim, nesta altura temos ocupações menores do que estávamos à espera, pois com a situação como está, vêm menos pessoas ao Algarve. Cá estamos à espera delas, mas houve uma quebra depois dos feriados, como é lógico, do número de pessoas, que acreditamos que a partir do fim de junho, sobretudo início de julho, recomecem a vir do Norte e de Lisboa.
E há famílias?
Muitas famílias. Temos aqui muitas famílias do Norte. Engraçado porque ouve-se falar nortenho, abaca, etc, etc. Portanto, é muito agradável porque ouvimos aqui falar do Norte e é sempre muito agradável.
Famílias que, obviamente, andam sempre à procura de coisas para a animação dos filhos, para lá da praia, para lá, por exemplo, aqui na Praia da Rocha, deste extenso areal que, infelizmente, está quase vazio. Isto é um sinal, não é? Está muito pouca gente nesta imensa praia, Praia Rainha do Sul de Portugal. Mas aqui ao lado esquerdo, ali junto à Foz do Arado, é possível, por exemplo, fazer o que fez a repórter Cristina Santos, apanhar um barco, neste caso da Wild Watch, sair ali pela Foz do Rio, ali junto a Ferragudo. Para o quê? Para fazer uma coisa que eu olho nu não consigo fazer, que é avistar golfinhos. Mas ela conseguiu, nessa embarcação, avistar golfinhos a bordo do Wild Watch.
Largamos terra em Ferragudo.
Good morning everyone, welcome aboard. So, my name is André, I'm the skipper.
André Dias recebe assim, na embarcação, um grupo de 8 turistas.
So, let's go.
Está tudo pronto para começar o passeio para ver golfinhos, mas há regras a cumprir.
Especialmente temos que interpretar o comportamento dos animais, né? Respeitar o que eles querem fazer, não tentar perturbar. A aproximação, temos sempre que manter uma distância, portanto, tem que ser uma escolha dos animais aproximarem-se do barco. Temos que deixar sempre 180 graus livres para eles na parte da frente, para eles poderem seguir o seu caminho. E não podemos ter muitos barcos em cima dos animais, no máximo 3 embarcações por grupo e no máximo de meia hora, para eles também terem tempo para viver e sem tanta pressão.
Neste caso, logo à saída da barra, acontece o primeiro avistamento.
Eles vão fazer 1 minuto e meio, 2 minutos debaixo d'água. E depois é que vem à superfície. Temos que lhes dar assim um bocado de tempo. O grupo está todo espalhado. Normalmente é assim que eles procuram este tipo de alimento, que eles alimentam-se no fundo, à procura de chocos. Pronto, então vamos tentar ver se temos sorte de algum se interessar por nós. E passe aqui mais perto do bar. Nós conhecemos este grupo muito bem. Temos aqui algumas famílias de golfinhos ruazes. Temos cerca de 5 famílias de ruazes que conhecemos, que vimos regularmente na costa aqui no Algarve.
Apareceu agora aqui um, não é?
Sim, eles estão aqui todos estão espalhados aqui. Tivemos com eles a semana passada, apanhou um peixe. Tivemos com eles a semana passada e tinham um recém-nascido, novo deste ano. E o grupo está bastante saudável, tem crias pequenas, umas maiores. Eles estão muito espalhados, nós vamos procurar outro grupo que interaja mais connosco.
Estas viagens, porquê que são só feitas de manhã?
O objetivo é conseguirmos, de certa forma, darmos uma boa experiência às pessoas, não é? E pensando nisso, tem a ver um pouco com o tempo. O tempo no Algarve costuma ser mais ventoso na parte da tarde, não é? Se tiver mau tempo, não os conseguimos ver, ou é muito difícil encontrar os animais, porque o mar fica cheio de ondas e cheio de... E então há muito os carneirinhos, chamados de onde aquelas ondinhas brancas, confundem-se muito com o golfinho assim fora d'água, que é um dos sinais que nós utilizamos mais. Nós em Portugal temos muita noção que só existem golfinhos ruazes no Sado, que é muito famoso, não é? Mas de facto eles são comuns em toda a costa. E é uma das espécies protegidas, aliás, o sítio de proteção especial da costa sudoeste expandiu agora para conseguir proteger o golfinho ruaz e o boto, até sensivelmente aqui é a zona de Carvoeiro, apanha toda esta zona da ponta do Cabo de São Vicente. Temos aqui algumas famílias residentes também, que é importante preservá-las.
A Wild Watch nasceu há 8 anos, organiza diversos passeios, entre eles passeios para ver cetáceos. E a escolha por Ferragudo é também uma aposta no ecoturismo.
Para já nós escolhemos estar... Eu sou pescador da minha natureza, toda a minha família. Portanto, eu sou da comunidade pescatória. Mas nós escolhemos estar aqui em Ferragudo, que é uma comunidade pescatória de excelência neste sítio, super preservada e com a sua identidade, e escolhemos estar aqui. Escolhemos começar este projeto aqui para ser também uma forma de ser... aproveitar o recurso natural de outra maneira inserido nesta comunidade. Isto obviamente não tem o fluxo turístico que tem em outros sítios, portanto as pessoas acabam por nos procurar um pouco por esta diferença que nós acabamos por introduzir nesta atividade, e temos um tipo de cliente que é um cliente mais preocupado com as questões da preservação da vida animal, portanto é um tipo ecoturista. Portanto, o nosso produto mais de ecoturismo, portanto, temos clientes que procuram este tipo de atividade.
E são mais os portugueses ou mais os estrangeiros?
Não, são muito mais os estrangeiros, porque, aliás, os turistas são mais, nesta zona, também acabam por ser mais estrangeiros. Infelizmente, em Portugal ainda não existe muito esta cultura da observação da vida selvagem. No estado selvagem não há muito essa... esse hábito. Espero que é uma tendência que tem-se vindo a contrariar. Cada vez temos mais portugueses que gostam de ver os animais no seu habitat selvagem. Aliás, e que descobrem que existem, que temos esta riqueza também no continente, não é? Isto, nos Açores e na Madeira já era muito normal. No Sado também é sabido que existem lá os ruazes do Sado, também é uma. Os portugueses vão lá muito. No Algarve não havia tanto esse conhecimento, mas obviamente também existem cá e é uma atividade espetacular para se fazer em família.
A observação de golfinhos. A observação de golfinhos aqui em Ferragudo, nós não os conseguimos ver a olho nu, mas sabemos que eles estão aqui, nem sempre se consegue, mas nestas embarcações efetivamente é possível, saindo dali num barco como este da Wild Watch, a reportagem da Cristina Santos neste Portugal em Direto, que tem aqui como convidado desde o início o Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana no Algarve. Há pouco falávamos enfim, da pandemia, mas é preciso também olhar para o pós-pandemia. O Governo, através da Secretaria de Estado do Turismo, anunciou há dias o Plano Turismo Mais Sustentável, um plano nacional, mas enfim, mas que tem obviamente um enfoque também no Algarve, tornando um melhor destino para todos. E alguns pontos-chave passam, por exemplo, pela construção sustentável, pela neutralidade carbónica, pelos plásticos de uso único, pela eficiência hídrica. Pedro Lopes, olhando para o plano, mas nesta fase em que estão a pensar como é que se vão manter abertos com a pandemia, esta é uma preocupação do imediato, é uma questão urgente para vocês ou não?
Os planos são sempre bem-vindos, mas não é o timing neste momento. Nós neste momento é como se estivéssemos a nadar numa praia tempestuosa e tentássemos sobreviver. Portanto, agora é manter o nariz fora d'água. Portanto, o nosso foco agora, e pedimos também que sejam todas as autoridades, é mantermos o país abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes para podermos ter turismo internacional. Porque se não tivermos turismo internacional, também não temos nem plano para isto, nem plano para aquilo. Portanto, porque nós temos uma oferta em Portugal e no Algarve que é sensivelmente 3 a 4 vezes superior ao nosso mercado interno. Portanto, o nosso primeiro plano tem que ser retrazer, voltarem a vir os turistas internacionais. Portanto, esse é que tem que ser o primeiro plano. E sem esse não vamos sobreviver muito tempo. E com tantas, uma escala de turismo desta dimensão. Voltando aos planos, o Governo fez um plano muito ambicioso, que é não só chegar aos valores de 2019, mas ultrapassar até 2027, portanto, os valores de 2019, significativamente. É um bom plano. Quanto à questão ecológica, é claro que é fundamental. É claro que hoje estamos muito mais preocupados com a ecologia, com as comunidades, do que estávamos há 10 ou 20 anos. Mas, por exemplo, nós, no nosso grupo, já há uma série de anos, temos uma campanha, agora relativamente recente, por exemplo, que é acabar com as painhas e com os plásticos. Reduzimos o consumo de plástico em quase 70%, já vinha de trás, continuamos, porque realmente vemos os filmes, vemos os documentários e os oceanos estão cheios de plásticos e é para nós uma preocupação. Essa é uma ação que estamos hoje a fazer.
E é um dos tais eixos centrais deste plano, não é? É a questão do plástico.
E já estamos a fazer isso a sério, porque é uma questão que nos preocupa muito. Outras duas questões, por exemplo, que falou aqui, recursos hídricos.
Exatamente, a eficiência hídrica. Recordo-me que o Grupo Pestana, e nós há uns anos atrás, há não muitos anos, enfim, começamos a falar, agora falou-se mais, porque há também um plano para a eficiência hídrica para o Algarve, incluído assim à margem da tal bazuca, do tal plano de resiliência, que é a questão da salinização de água no Algarve. E o grupo foi pioneiro na região, não é assim? E no país, acho eu. No continente.
E no continente, exatamente. O PRR tem essa boa notícia, está nos 300 milhões de euros para o Algarve, porque havia já o trabalho de casa feito, os planos feitos, as propostas apresentadas, e, portanto, vai-se fazer uma desalinizadora mais tarde ou mais cedo. É fundamental, porque isto no Algarve cada vez chove menos, e é claro que a água desalinizada não é uma panaceia porque resolva tudo, mas é mais uma fonte de água que é fundamental para o pacote de fontes de água, sobretudo quando não chove. Confirmo, tivemos durante 10 anos a funcionar uma desalinizadora, fizemos-la precisamente quando foi a última crise de falta de água, a última grande seca do Algarve, há cerca de 15 anos, fizemos a sinalizadora, correu muito bem, usámos-la durante 10 anos nos nossos hotéis da zona de Alvor e está lá preparada, já estamos a estudar o seu reequipamento, o reinvestimento com as águas do Algarve, eventualmente em parceria, para, se realmente voltar a deixar de chover durante 2 ou 3 anos, avançamos outra vez com a sinalizadora.
E é uma estrutura que pode ser replicada?
Pode, claro,
muito caro manter, por exemplo, o grupo ter uma unidade destas é o suficiente?
Para a zona de Alvor, para a zona de Alvor é o suficiente. É um grande investimento. Estamos a falar de 1 milhão de euros de investimento. Mas para a zona de Alvor é suficiente. Relativamente também à falta de água, campos de golfe. O que é que nós estamos a fazer? Também em parceria com as Águas do Algarve. Estamos a ligar-nos a hectares, as estações de tratamento de água de esgotos, águas residuais, que neste momento tratam a água dos esgotos e atiram-na para o rio. É uma água desaproveitada. Portanto, nós estamos a ligar-nos, pelo menos já a aumentar na Boa Vista, em Carvoeiro, para que dois dos nossos campos, o Pestana Gramacho e o Pestana Val da Silva, dois campos de golfe, portanto, no Val da Pinta, Gramacho e Val da Pinta, recebam a água dessa hectare, nós faremos um tratamento adicional e passamos a usar uma grande parte da água destes dois campos de golfe, água do metar, água de esgotos, que hoje é tratada e é deitada fora.
Rapidamente, este é o caminho do futuro, a sustentabilidade do turismo para o futuro, no Algarve. E tem que estar lá na linha, na primeira linha, mas antes é preciso tratar das feridas, é isso?
Claro, primeiro temos que sobreviver para depois tratar da ecologia. Agora, sem dúvida que nós, investimentos hoteleiros, investimentos turísticos, estamos cá no longo prazo. Portanto, se estamos cá no longo prazo, temos que estar corretamente no longo prazo para que haja mais sustentabilidade e não menos sustentabilidade. Estamos cá, estamos no Algarve, por exemplo, vamos agora abrir dentro de 2 ou 3 dias, agora no início de julho, mais uma pousada. Portanto, além de Sagres, Tavira e Estoi, vamos ter o prazer de abrir uma nova pousada na Praça Marquês de Pombal, no centro de Vila Real de Santo António.
Basicamente, vocês vão estar, então, de uma ponta à outra do Algarve.
Vamos estar de uma ponta à outra. Exatamente, ponta a ponta, exatamente.
É possível continuar a sonhar com investimentos? Esta pousada já está, não é? Mas é possível continuar a sonhar com investimentos, crescer este grupo e outros? Conhecendo Pedro Lopes como conhece, porque também, não sei se ainda é, mas foi dirigente associativo na AETA.
Ainda sou vice-presidente. Vamos lá ver. Agora tem que haver um certo travão, porque vai nos demorar 2 ou 3 ou 4 anos a chegar ao volume de turistas que tínhamos em 2019. Isto não cai de um dia para o ano, de um dia para o outro, nem cai de um ano para o outro. Vai demorar tempo a repor estas máquinas todas a funcionar.
Mas vai lá chegar.
Vai lá chegar. Pronto. E quando lá chegarmos, sim, provavelmente para produtos específicos neste mercado, é natural que hajam, para além de a reformulação, o equipamento e o upgrade, digamos, a atualização das unidades existentes, é natural que haja, digamos, local para mais uma ou duas algumas unidades específicas para neste mercado.
Temos que sair desta conversa. Foi um gosto, como sempre, Pedro Lopes, tê-lo connosco durante este Portugal em Direto, feito aqui na Praia da Rocha. Sucessos, porque a vossa saúde é a saúde da economia do Algarve e do país. Muito obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto.
Obrigado, Mário. Também um bom resto do programa de dia para vocês. Obrigado.
Vamos ter que sair mais cedo nesta edição do Portugal em Direto, que estamos a fazer da Praia da Rocha, com os olhos na Fortaleza de Santa Catarina e no Mirador dos Três Castelos, nesta Praia Rainha do Sul de Portugal. Amanhã vamos sair do areal e pela primeira vez não vamos estar com os pés na areia da praia. Vamos mesmo até Monchique, vamos olhar o turismo termal, vamos até às Caldas e ter uma conversa também de que forma é que aquela serra e de que forma é que a cultura pode puxar pela autoestima das populações que sofreram tanto com o incêndio de alguns anos atrás, o grande incêndio de Monchique. Vai ser assim o Portugal em Direto nesta semana em que andamos pelo Algarve a olhar o turismo, a cultura, o ambiente, a economia, a ciência.